Sintoniza ADM.
Hoje, dia 21 de dezembro, quarta-feira, e o Sintoniza ADM está no ar. Hoje, a van itinerante do CRA-RJ estará em Resende, na rua Zenaide Vilela, das 16 às 19 horas, para realizar diversos atendimentos aos registrados. Não perca! A Câmara dos Deputados aprovou ontem, em primeiro turno, por 331 votos a favor e 168 contra, o texto base da proposta de emenda constitucional chamada de PEC da Transição. Os deputados votaram também dois destaques, sugestões de alteração de texto, um deles foi aprovado e o outro rejeitado. Logo depois, o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que o último destaque e o segundo turno da votação acontecerão hoje. O texto amplia o teto de gastos e, com isso, libera orçamento para que o governo eleito continue o pagamento de R$ 600 do Bolsa Família no ano que vem. Apesar de, no último domingo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ter decidido que os recursos para bancar o Bolsa Família devem ficar fora do teto de gastos, regra fiscal que limita as despesas públicas, a equipe do governo eleito permanece defendendo a aprovação da PEC. A proposta já foi aprovada no Senado, mas durante a votação na Câmara, os deputados fizeram alterações em parte do projeto. Entre as mudanças está a inclusão de uma regra que estabelece a redistribuição das emendas de relator. Nesta segunda-feira, o Supremo considerou o mecanismo inconstitucional. Os investimentos estrangeiros diretos na economia brasileira totalizaram 82,3 bilhões de dólares de janeiro a novembro deste ano, informou hoje o Banco Central. Trata-se do maior patamar para este período desde 2012. Em 2021, o ingresso de investimentos diretos, até novembro, totalizou 51,6 bilhões de dólares. A série histórica do BC para esse indicador tem início em 1995. Somente em novembro, os investimentos estrangeiros diretos totalizaram 8,3 bilhões, contra 5 bilhões no mesmo ano de 2021. A entrada destes investimentos mostra que estrangeiros estão realizando investimentos produtivos no país, o que demonstra confiança na economia brasileira. Apesar da desaceleração, o PIB ainda exibe números positivos, enquanto o resto do mundo teme por uma recessão com a alta de juros para combater a inflação e crise energética na Europa, consequência da guerra na Ucrânia. A atenção primária à saúde a crianças do SUS ainda precisa de aprimoramento, de acordo com os responsáveis cujos filhos receberam algum atendimento este ano. Eles atribuíram notas aos serviços prestados e as avaliações mostram que a APS ainda está aquém do considerado satisfatório. Os dados estão na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, Atenção Primária à Saúde 2022, divulgada hoje pelo IBGE. O questionário foi aplicado, no segundo trimestre deste ano, aos responsáveis por crianças menores de 13 anos que tiveram ao menos um atendimento na unidade básica de saúde nos 12 meses anteriores à entrevista. Em escala de 0 a 10, a nota atribuída no Brasil foi de 5,7. O score é inferior a 6,6, considerado na avaliação o padrão mínimo de qualidade. A atenção primária à saúde é considerada a porta de entrada do SUS no país. Nessa primeira abordagem, as pessoas que buscam os serviços de saúde são cadastradas e acompanhadas. No Brasil, a atenção primária à saúde é desenvolvida em todos os municípios, preferencialmente por equipes de saúde da família, formadas por pelo menos um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico lançou na última segunda-feira o Prêmio ANA 2023, as melhores ideias para cuidar das águas e do saneamento básico no Brasil. A premiação celebra os 22 anos de criação da agência. As inscrições na 8ª edição do prêmio são gratuitas e podem ser realizadas pelo site até o dia 22 de março. Cada participante pode escrever mais de uma iniciativa. Poderão também ser apresentados trabalhos indicados por terceiros, desde que acompanhados de declaração assinado pelo indicado, concordando com a indicação e com o regulamento da premiação. Criado há 16 anos, o Prêmio ANA visa reconhecer iniciativas que contribuam para a promoção da segurança hídrica, da gestão e do uso sustentável dos recursos hídricos e para soluções voltadas à melhoria e ampliação dos serviços públicos de saneamento básico, com foco no desenvolvimento sustentável do Brasil. O crescimento contínuo das queimadas em Boca do Acre, na Amazonas, passou de 66% em 2012, ano de aprovação do novo Código Florestal, para 88% em 2019, revela a pesquisa feita por cientistas do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, em parceria com instituições nacionais e internacionais. A pesquisa analisou dados de satélite das áreas queimadas entre os anos de 2003 e 2019, em uma nova fronteira do desmatamento no sudoeste do Amazonas. Após o cruzamento dos dados, os cientistas ponderaram as informações acerca do clima, cobertura do solo, propriedades rurais e áreas protegidas. Segundo uma das pesquisadoras autoras do estudo, Liana Anderson, o objetivo foi fornecer uma avaliação abrangente da extensão espacial e padrões de áreas queimadas, analisando o que, onde e o quanto mudou, para poder entender o processo de fogo na região pesquisada. De acordo com Liana, este artigo é o primeiro focado no sudoeste do Amazonas e buscou fazer diagnóstico tanto da questão das queimadas e incêndios florestais, quanto de suas relações com variáveis climáticas, como temperatura e chuvas, além de avaliar o entendimento de como esses processos se dão nos diferentes tipos de regulamentação da terra. A Universidade Federal do Rio de Janeiro fará o mapeamento do cenário de segurança alimentar nutricional na cidade do Rio. A pesquisa foi confirmada ontem, após a assinatura do contrato entre o Instituto Nutrição Josué de Castro, vinculada à universidade, com a Câmara do Rio. De acordo com a Câmara, a iniciativa tem por objetivo revelar dados que subsidiem a estruturação de políticas públicas focadas no combate à fome na cidade do Rio. A expectativa é que os primeiros resultados desse levantamento sejam apresentados em 6 meses. A diretora do Instituto de Nutrição Josué de Castro, professora Avani Fernandes, destacou a importância do acordo e mencionou o retorno que a pesquisa poderá trazer à sociedade, além do peso que ela trará sobre a formação dos alunos graduandos e pós-graduandos da universidade. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, receberá hoje o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Nesta quarta, a guerra na Ucrânia, iniciada pela Rússia, completa 300 dias. Zelensky será recebido às 16 horas na Casa Branca e 30 minutos depois fará uma reunião bilateral com Biden no Salão Oval. O encontro deve durar 2 horas. Após a reunião, por volta das 18h30, os dois presidentes participarão de uma coletiva de imprensa conjunta na Casa Branca. O presidente norte-americano deve anunciar um pacote de ajuda à Ucrânia de cerca de US$ 2 bilhões, que incluirá uma bateria de mísseis. No início da noite, Zelensky irá ao Congresso dos Estados Unidos, o Capitólio, para um discurso e uma reunião conjunta na Câmara. Após deixar o Capitólio, Zelensky voltará à Ucrânia. A celebração pela vitória da Argentina na Copa do Catar se transformou em confusão e confronto entre policiais e torcedores no fim da noite de ontem em Buenos Aires. Ao longo do dia, milhões de pessoas lotaram as ruas do centro da capital argentina para acompanhar a passagem da seleção vitoriosa do país em carro aberto. No entanto, por conta do grande número de pessoas, o desfile teve que desviar da rota original e não passou pelo ponto mais cheio, o entorno do obelisco da cidade. Foi lá que uma confusão começou, quando a polícia tentou desalojar torcedores que estavam dentro do obelisco. Houve resistência e a Praça da República, onde fica o monumento, virou um cenário de caos. Durante o dia, serviços de emergência atenderam 31 pessoas com ferimentos, como poliotraumatismo e fraturas diversas, causadas por quedas de marquises ou muros, onde multidões se aglomeraram ao esperar pela passagem da seleção. Mais cedo, os jogadores tiveram que abandonar o ônibus que os levava a Buenos Aires e embarcar em helicópteros para um passeio sobre a capital que o governo alegou ser uma parada aérea. No Clube de Serviços do CRA-RJ, a Renner está com descontos de até 15% para profissionais registrados e estudantes portadores da CEA. Acesse o site do clube e aproveite o benefício. O Sintoniza volta amanhã, no horário do almoço. Até lá, tchau, tchau.
Sintoniza ADM.